Olá! Neste nosso mergulho, a gente vai encarar um problema que, olha, parece dar um nó na cabeça. Temos aqui um material de teologia que já começa com uma questão central. Como que a nossa linguagem, sabe, tão humana, tão limitada, pode sequer começar a falar sobre algo infinito como Deus? A missão hoje é desvendar as ferramentas que a teologia desenvolveu para não ficar em silêncio diante disso.
E a grande questão, né, é como isso funciona na prática. As fontes mostram que fé, razão e linguagem são, assim, os três pilares indispensáveis. Então o nosso mergulho é para entender como é que a razão e a nossa fala do dia a dia se tornam essa ponte entre o humano e o divino.
Ok, vamos lá. De cara, uma ideia que me pegou meio de surpresa. Linguagem não é só palavra falada. Os gestos de Cristo, o silêncio, até um ícone, uma imagem pintada, tudo isso é linguagem. E tem uma noção ainda mais radical de que Jesus, quando usava parábolas, aquelas histórias simples, ele estava promovendo uma espécie de humilhação da linguagem.
Exato. A ideia é que o infinito se abaixa, se simplifica para caber na nossa compreensão. E isso leva a gente direto para o ápice da revelação, lá no Evangelho de João. A solução teológica não é só Deus falar com a gente, é Deus se tornar a própria palavra, o Logos.
O verbo que se fez carne.
Isso, e aqui acontece uma fusão assim muito poderosa. O pensamento hebraico tinha o dabar, que não é só uma palavra, é uma palavra que...
Que age, que cria.
Perfeito. Pense no Gênesis. Haja luz e a luz acontece. Ao mesmo tempo, os gregos tinham o Logos, a razão, a lógica. Quando os primeiros cristãos juntaram essas duas ideias, o resultado foi revolucionário. A fé ganhou uma linguagem para dialogar de igual para igual com a filosofia.
Entendi. Então a teologia meio que abraçou a filosofia grega para conseguir se expressar. Mas essa aliança entre fé e razão, ela foi sempre pacífica? O material sugere que não, muito pelo contrário.
Longe disso. De um lado, você tem uma tradição que vê a fé e a razão como duas asas, né, para a gente alcançar a verdade. Mas do outro lado, tinha uma corrente muito forte, personificada em Martinho Lutero, que via a razão como uma inimiga. Para ele, a razão humana estava tão corrompida pelo pecado que ele chegou a chamá-la de a prostituta do diabo.
Nossa, que pesado! Mas aí tem uma contradição, não é? Para argumentar contra a razão, você precisa usar a própria razão.
Exatamente. É um beco sem saída lógico. Por isso que a teologia dominante percebeu que precisava de um método próprio, uma linguagem que respeitasse a fé sem abrir mão da racionalidade. E essa linguagem é a analogia.
Então, esse é o pulo do gato, a analogia. Se a gente afirma algo sobre Deus, parece que estamos limitando ele. Se a gente nega, não dizemos nada. Como é que a teologia sai dessa armadilha?
É aqui que o material apresenta a grande virada. A analogia funciona em três passos. Vamos usar o exemplo Deus é bom. Primeiro, a via afirmativa. A gente simplesmente afirma. Deus é bom. Ponto de partida.
Certo.
Depois, vem a via negativa ou apofática, que é muito forte na teologia oriental. Aqui a gente nega. Ele não é bom do jeito que um ser humano é bom ou que uma comida é boa. A gente tira as nossas limitações da palavra bom.
Sei.
E por fim, a via da iminência. A gente eleva o conceito ao infinito. Ele é bom de um jeito superlativo, infinitamente bom.
Ah, entendi. Então o objetivo da analogia não é dar uma definição exata, mas criar um espaço seguro para a linguagem, onde ela pode apontar para algo maior sem a pretensão de capturar aquilo. Faz muito mais sentido.
Precisamente. E esse método de comparar o criado com o criador é o que chamam de analogia do ser. Mas as fontes também falam da analogia da fé, que é a ideia de que as verdades da fé se iluminam umas às outras, sabe? Uma peça do quebra-cabeça ajuda a entender a peça do lado.
Depois de tudo isso, me parece que a teologia construiu um sistema super sofisticado só para dizer, no fim, a gente não consegue dizer tudo. É meio isso. Qual o saldo final?
O saldo é que a razão é indispensável, mas ela tem um limite. E onde a teologia discursiva para é onde começa a mística. A linguagem dos místicos vira puro paradoxo. Noite escura, trevas luminosas, ver sem ver. Isso acontece justamente porque a razão chegou na sua fronteira final, no limite do que pode ser dito.
O que nos deixa com um último pensamento. O material lembra que, nesta vida, a gente vê a realidade como num espelho, confusamente. Se a nossa linguagem mais rigorosa sobre o divino é, na melhor das hipóteses, um reflexo meio turvo, fica a pergunta, né? O que isso sugere sobre a certeza que às vezes a gente deposita na linguagem para descrever outras coisas complexas, seja na ciência, na política ou nos nossos próprios relacionamentos?